Eu, professora Alessandra de Linhares Jacobsen, estou novamente aqui para ministrar mais um conteúdo da nossa disciplina. Essa é a nossa terceira videoaula. Como sabem, o conteúdo da disciplina foi elaborado pela professora Liane Zanella, também professora do nosso Departamento de Ciências da Administração. A nossa terceira videoaula, ela tem como objetivos os que são apresentados aqui no slide. Quais são? Conhecer sobre instrumentos de coleta e de análise dos dados e aprender sobre a estrutura e organização de trabalhos científicos. Então, eu diria para vocês que a nossa terceira videoaula, ela trata de aspectos bastante práticos referentes ao desenvolvimento de uma pesquisa. Você vai conhecer um pouquinho a respeito de instrumentos de coleta e de análise de dados, quais são as possibilidades que nós temos, né? Claro que o ponto de partida sempre é a identificação do tema-problema. A partir da identificação do tema-problema, nós vamos então elaborar o objetivo geral da pesquisa e, como consequência, os objetivos específicos. A partir do momento que você identifica os objetivos da pesquisa, você tem condições de proceder à caracterização e à classificação do método. E além disso, também identificar quais serão os instrumentos de coleta e de análise de dados necessários para o atingimento desses objetivos. Além disso, por meio dessa videoaula, também vamos aprender a respeito da estrutura de um trabalho de conclusão e de trabalhos científicos de maneira geral. Tá certo? Bom, a respeito da coleta de dados. A coleta de dados é um processo que trata de buscar as informações que estão presentes lá no ambiente que está sendo pesquisado. Ou seja, que estão presentes não só no ambiente que está sendo pesquisado, mas em outros locais, mas que são informações importantes para o pesquisador, que são informações inerentes àquela pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, nesse contexto, né, ou seja, no processo de coleta de dados, antes de iniciar a coleta em si, é preciso que se decida, alguns aspectos, como: quais são as informações que eu vou buscar, os dados que vão ser buscados, onde essas informações se encontram, então é no ambiente, elas se encontram em documentos, enfim, como obter essas informações e como agrupar os dados, tratá-los e analisá-los. Então são decisões importantes que o pesquisador vai ter que tomar antes de proceder ao delineamento do próprio instrumento de coleta de dados, tá certo? Agora aqui nós vamos falar sobre as técnicas de coleta de dados que existem. Para falar sobre as técnicas de coleta de dados, nós queremos destacar a vocês que, na verdade, dependendo da abordagem utilizada pelo pesquisador, se é uma abordagem qualitativa para desenvolver a sua pesquisa ou se é quantitativa, ele vai ter um conjunto de opções ou outro. Então, vejamos aqui o que o slide traz a respeito da abordagem quantitativa. Então, as técnicas de coleta de dados disponíveis para abordagem quantitativa são: observação, que se trata do registro baseado em listagem; questionário, quando o entrevistado responde por escrito, sem a presença do pesquisador, a determinadas questões. Ele pode ser um questionário aberto ou fechado, e pode trazer, em geral, traz três tipos diferentes de questões, que são as questões descritivas, que vão tentar traçar o perfil do entrevistado, as comportamentais, que vão tentar identificar o comportamento do entrevistado diante daquele tema que está sendo pesquisado, e as questões preferenciais, que tratam especificamente do tema pesquisado. Então, pensemos, por exemplo, que eu gostaria de pesquisar a respeito de cultura organizacional, né? No ambiente, num determinado ambiente organizacional. Então, eu vou entrevistar os funcionários daquela organização, para verificar aspectos relacionados à cultura daquela organização. Inicialmente, eu vou tentar traçar o perfil daquele funcionário que está sendo entrevistado, daquele entrevistado. Depois, eu vou tentar traçar o comportamento desse entrevistado em relação à questão da cultura. E, finalmente, por meio de um conjunto de perguntas chamadas preferenciais, eu vou então pesquisar a respeito de cultura mais especificamente, né? Então, perguntas que vão me possibilitar, por exemplo, pesquisar sobre valores, sobre mitos, sobre pressupostos que aquelas pessoas possuem ou que elas pensam a respeito disso. Uma outra técnica de coleta de dados é a entrevista. Então, quando as perguntas e respostas são feitas por meio oral, a entrevista pode ser feita utilizando-se de perguntas abertas ou fechadas, e ela vai exigir a presença do pesquisador. E, por fim, também uma outra técnica de coleta de dados é o uso de documentos, que podem ser tanto internos como externos à organização. Ok? Agora, quais são as possibilidades quando nós estamos, então, tratando da pesquisa qualitativa, da abordagem qualitativa? Inicialmente, o que, traz aqui o nosso slide? A observação, que pode ser assistemática, ou seja, não está seguindo o roteiro, ou a observação sistemática, que está seguindo o roteiro, a observação participante, que o pesquisador participa daquele ambiente que ele está pesquisando, ou não participante, e sendo que a observação ela trata do contato direto visual com o fenômeno, o objeto pesquisado. Então, quando os dados estão sendo coletados a partir desse contato visual, né, em que se quer ir além de informações que são registradas por meio de perguntas abertas ou perguntas fechadas, pode-se utilizar dessa técnica, que é a técnica de coleta de dados chamada observação, que pode ser assistemática, quando não vai seguir nenhum roteiro, ou sistemática, quando segue um roteiro. Uma outra técnica também, que é típica da abordagem qualitativa, entrevista em profundidade. Ela pode ser uma entrevista semi-estruturada, quando segue um roteiro, não estruturada, quando está baseada numa conversa totalmente livre entre entrevistador e entrevistado. A entrevista em profundidade, ela pretende entender como o entrevistado entende as questões apresentadas. Depois, entrevistas em grupo, né? Trata de observar a reação de um determinado grupo e também é possível para a pesquisa qualitativa o uso de documentos, então tanto internos como externos. Em relação à técnica que está baseada no uso de documentos, é interessante que você perceba que existe aí uma sequência de passos que devem ser adotados para que se possa desenvolver a pesquisa documental. Então, quais são esses passos? Inicialmente, o acesso aos documentos, então, identificar exatamente quais são os documentos e acessá-los, né? Fazer a verificação da autenticidade desse documento. Num terceiro momento, a compreensão dos documentos, então, do que trata o documento, qual é o conteúdo dele como um todo. Analisar os dados do documento e, por fim, fazer a utilização desses dados para a pesquisa efetivamente. Ok? Agora vamos conversar um pouquinho a respeito da análise dos dados. Então, você coletou os dados, agora você precisa analisá-los, porque não basta coletar e retratar esses dados na sua pesquisa. Você precisa analisá-los para cumprir os objetivos que foram traçados para a pesquisa. Então, as técnicas de análise de dados, elas vão estar baseadas na categorização, ordenação, manipulação e sumarização dos dados. Vejamos aqui quais são as possibilidades. Então, o que, traz o nosso slide? Em relação à abordagem quantitativa, as técnicas possíveis são o uso de procedimentos estatísticos, justamente porque a abordagem quantitativa ela pressupõe a contagem daquilo que foi coletado em termos de dados, né? Então, a descrição por meio da contagem. Então, trata de descrever e testar hipóteses, usando recursos estatísticos, como, por exemplo, média, desvio padrão, frequências, porcentagens, gráficos, variância, cálculo de correlações, teste de hipóteses. Só que o pesquisador precisa observar o seguinte, nem todos os dados são passíveis de serem quantificados. Então, por exemplo, se você tem um tipo de dado, a origem do indivíduo que está sendo pesquisado, em termos de país, você não tem como quantificar isso, né? Então, tem alguns dados que são passíveis de serem quantificados e tem outros dados que não são passíveis de serem quantificados. Então, por exemplo, o quanto você se sente satisfeito em relação a determinado produto. Isso é passível de ser quantificado. Você pode usar uma escala para quantificar isso. Qual a sua idade? Então, idade também é passível de ser quantificado. Então, é preciso observar o que é possível de quantificar e o que não é possível. Então, depende do tipo de dado. Tem dados que podem ser expressos em números, mas tem dados que são nominais. Em relação à abordagem qualitativa, quais são as técnicas de análise de dados possíveis? Bom, nós podemos dizer que na abordagem qualitativa trata-se de compreender a análise dos dados, né, como a gente pode ver aqui no slide, trata de compreender a realidade a partir da descrição dos seus significados e das opiniões. Ou seja, na análise qualitativa, parte-se da perspectiva do participante da pesquisa e não da perspectiva do próprio pesquisador. E daí existe uma variedade de técnicas de análise de dados, mas nós escolhemos aqui as principais, as que mais são utilizadas no âmbito da pesquisa em administração. Então, quais são essas possibilidades? A análise de conteúdo, que examina a frequência de palavras e temas, identificando o conteúdo e característica das informações do texto. É interessante que a análise de conteúdo, apesar dela ser típica e sendo utilizada para se fazer análise qualitativa, é possível, por meio da análise de conteúdo, quantificar aquilo que está sendo pesquisado, né? Por exemplo, a frequência de ocorrência de determinadas palavras ao longo de um texto, daquele conteúdo que está sendo pesquisado. E daí você pode, por exemplo, identificar a tendência de um autor em função da ocorrência, né, dessa frequência dessas palavras ou de determinadas palavras. Então, é possível quantificar a partir da análise de conteúdo. Análise de discurso. O foco é a linguagem usada nos textos escritos ou falados. Como a mensagem é transmitida, qual é o sentido dessa mensagem, quem enviou essa mensagem, quem recebeu essa mensagem, qual foi o contexto em que essa mensagem foi transmitida. Então, essas são perguntas que devem ser feitas por meio da análise qualitativa. É interessante que na análise do discurso, a gente pode não só identificar o perfil daquele que fez o discurso, como também a linha de raciocínio daquele que fez o discurso e a própria linha de raciocínio do discurso, né? Então, essas são duas técnicas de análise de dados bastante utilizadas no âmbito da pesquisa na área das ciências sociais e, mais especificamente, na administração. Mais uma vez, dependendo da abordagem que você escolheu para sua pesquisa, você pode lançar mão de um tipo ou de outro. Por exemplo, se você escolheu a abordagem quantitativa, não significa que o uso da média elimina o uso do desvio padrão. Não, ao contrário, você pode complementar esses valores utilizando recursos estatísticos diferentes, né? Ou seja, você pode tornar a análise muito mais rica utilizando recursos diferentes. Bom, a partir desse momento, eu gostaria de trazer a vocês algumas dicas práticas, bem práticas, a respeito do desenvolvimento, elaboração e construção de um trabalho de conclusão de curso. Então, pensando aí nas dificuldades que você vai ter desde o momento em que você vai delinear o tema problema até o momento em que você vai consolidar esse documento final de conclusão de curso, né? Eu vou trazer aqui, por meio da nossa videoaula, algumas respostas ou alguns esclarecimentos que podem facilitar bastante a sua vida ao longo desse processo. Vejamos aqui o que é que nós temos a respeito disso. Bom, inicialmente, gostaria de apresentar a vocês a estrutura geral de um trabalho de conclusão de curso, de acordo com a ABNT, a NBR 14.724. Segundo a ABNT, um trabalho de conclusão de curso, ele deve ser dividido em três partes principais, formada pelas partes pré-textuais, as textuais e as pós-textuais. Então, nas pré-textuais, nós temos alguns elementos, como capa, lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas, de siglas, lista de símbolos, sumário. Alguns desses elementos são obrigatórios, outros não. Como textuais, nós temos a introdução, o desenvolvimento, que é formado por revisão da literatura, metodologia, e apresentação e análise de dados. E, finalmente, os elementos pós-textuais, formado por referências, glossários, apêndices, anexos e índices. Entre esses elementos, somente as referências são obrigatórias. Em relação a essa estrutura geral do trabalho de conclusão de curso, eu gostaria aqui de fazer algumas observações. Os elementos pré-textuais, eles não trazem o número da página, né, na folha. Então, não trazem o número da página. Apesar de que devem ser contabilizados para o total de páginas. inclusive para a sequência de páginas. Então, a partir da folha de rosto, você começa a contar as páginas do seu trabalho, mas nos elementos pré-textuais, esse número de páginas não aparece. Esses números de páginas passam a aparecer a partir da introdução, no canto superior direito. Além disso, veja aqui o que fala o nosso slide. Somente os títulos das seções, capítulos e subcapítulos integrantes da parte textuais recebem numeração progressiva, conforme padrão ABNT. Os títulos de seções que integram as partes pré-textuais e pós-textuais não recebem numeração e devem ficar centralizados no parágrafo e suas fontes devem estar em caixa alta e negrito. Então, também em relação aos títulos, somente aqueles títulos que fazem parte dos elementos textuais é que vão receber numeração progressiva de acordo com a ABNT. Os títulos que fazem parte dos elementos pré-textuais e pós-textuais não são numerados. E esses títulos aparecem em caixa alta negrito e são centralizados em relação à margem direita e esquerda da folha. Bom, aqui trago também para vocês, num segundo slide, a estrutura geral do trabalho na forma de um sumário, né? Então, vamos dizer assim, especificando um pouco mais a respeito das partes textuais, quais são os elementos que nós deveremos incorporar no trabalho de conclusão de curso. Então, na introdução, nós teremos que ter o tema, a apresentação do tema-problema e os objetivos da pesquisa, objetivos geral e específicos. Também devemos trazer a justificativa da pesquisa e a organização do estudo. O segundo capítulo trata da fundamentação teórica ou teórico-empírica. O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos, o quarto capítulo deve tratar da apresentação e análise dos dados, e o quinto capítulo trata da conclusão. Finalmente, temos as referências, os anexos e os apêndices. Então, esse é um sumário geral. Então, você deve ter percebido também que os elementos pré-textuais não aparecem no sumário. Somente a partir dos elementos textuais é que nós devemos incorporar ao sumário do trabalho. Em relação ao resumo, né? Então nós já conversamos que o resumo é o elemento obrigatório, segundo a ABNT, e deve fazer parte do seu trabalho, seja um artigo científico ou seja uma monografia. Então esse resumo é um elemento obrigatório, conforme traz aqui o nosso slide, ele deve trazer a apresentação concisa dos pontos relevantes da pesquisa. E que pontos são esses? Ele deve trazer basicamente o objetivo do trabalho, os métodos usados pelo pesquisador para desenvolver aquela pesquisa, os resultados obtidos e as conclusões obtidas. O resumo deve trazer também, ao final, as palavras-chave, que devem ser representativas do conteúdo pesquisado, né, do conteúdo da pesquisa, e devem vir logo abaixo do resumo, separadas por ponto. Então, em média, de 3 a 5 palavras-chave. E essas palavras, elas devem ser separadas uma da outra por um ponto. E por último, a extensão do resumo. Para monografias e dissertações, de 150 a 500 palavras. E para um artigo científico, de 150 a 250 palavras. Aqui eu trago para vocês, por meio do próximo slide, um exemplo de resumo que vocês podem utilizar para desenvolver o de vocês, né? E daí, eu gostaria que vocês observassem que todas as fontes do resumo, incluindo o título resumo, devem ter o mesmo tamanho de fonte e que devem ser igual à fonte adotada para o restante do texto. Depois vamos, então, falar um pouquinho a respeito da introdução do seu trabalho. O que é a introdução do trabalho? O que é que eu devo elaborar para a introdução de um trabalho? Bom, na verdade, a introdução do trabalho, ela traz a contextualização do tema-problema. Então, eu tenho uma pergunta de pesquisa, né, para o qual eu gostaria de trazer uma resposta por meio daquela pesquisa, mas antes eu vou falar, vou contextualizar um pouquinho a respeito dessa pergunta de pesquisa. Por exemplo, eu vou pesquisar sobre comportamento de resistência à inovação tecnológica no tribunal entre os funcionários do departamento de pessoal. Então, esse é o meu tema-problema. Então, para contextualizar esse tema-problema, eu vou falar um pouquinho a respeito de inovação tecnológica, a importância da inovação tecnológica, depois vou falar um pouquinho quais são os efeitos da inovação tecnológica das organizações, até o momento que eu falo, então, e que eu apresento que eu falo sobre inovação tecnológica no tribunal. E, finalmente, como no momento em que eu apresento o tema problema da minha pesquisa, em que eu lanço mão da pergunta de pesquisa, né? Então, faz-se a contextualização do tema problema, finalizando o texto com a pergunta de pesquisa. Como se apresenta o uso de sistemas de segurança relacionados ao acesso à intranet no órgão? Então, aqui temos um exemplo de pergunta de pesquisa. Daí eu passo a traçar os objetivos da pesquisa. Olha só que interessante o que é que fala aqui o slide a respeito dos objetivos da pesquisa. Ao formular os objetivos, o autor do projeto ou da pesquisa está fixando padrões de sucesso pelos quais seu trabalho será avaliado. A formulação de objetivos leva o autor do projeto a perceber as etapas contidas em seu trabalho. Isto é, os objetivos orientam a revisão da literatura e a metodologia do projeto. Então, os objetivos da pesquisa, né, a elaboração dos objetivos da pesquisa, tem um papel fundamental. Inicialmente, ele pretende, ou ele permite, às pessoas que vão ler aquela pesquisa, avaliar a pesquisa. Então, tentar perceber se o pesquisador, de fato, atingiu os objetivos para o qual ele se propôs ao desenvolver aquela pesquisa. Ele também permite que o próprio pesquisador identifique se ele está sendo bem sucedido no desenvolvimento daquela pesquisa. Então, o objetivo, ele especifica padrões de sucesso que vão permitir a avaliação daquela pesquisa pelo público externo e pelo próprio pesquisador. Além disso, ao elaborar os objetivos de uma pesquisa, o pesquisador consegue identificar qual é o conteúdo teórico necessário para dar suporte à busca das respostas aos seus objetivos, né, aos objetivos daquela pesquisa, e quais são os procedimentos metodológicos necessários para o alcance desses objetivos. Então, você percebe, você deve perceber que um elemento, ele é consequência do elemento anterior. Então, num primeiro momento, eu tenho uma pergunta de pesquisa, essa pergunta de pesquisa me permite elaborar o objetivo da pesquisa, os objetivos traçados para essa pesquisa permitem identificar o conteúdo teórico necessário para o atingimento desses objetivos e os procedimentos metodológicos necessários para o alcance desses objetivos. Ok? Bom, o objetivo geral, ele está baseado no tema-problema e ele deve estar dentro de uma visão global do tema. Então, olha o que fala aqui o exemplo trazido pelo slide. Eu tenho como objetivo geral, você lembra da pergunta de pesquisa que foi trazida lá num slide anterior? Então, como se apresenta o uso de sistemas de segurança relacionados ao acesso à intranet no órgão? Então, essa é a pergunta de pesquisa. Agora eu vou formular um objetivo geral para essa pesquisa. O que eu tenho que fazer é, basicamente, transformar essa pergunta de pesquisa numa sentença afirmativa e utilizar, para traçar essa sentença, um verbo no infinitivo. Então, o objetivo geral da pesquisa, dessa pesquisa aqui que eu estou usando como exemplo, é analisar o uso de sistemas de segurança relacionados ao acesso à intranet no órgão, que é decorrente daquela pergunta de pesquisa que eu fiz inicialmente. Você está compreendendo? Os verbos típicos para delinear o objetivo geral de pesquisa são verbos bastante amplos, que dão um sentido, ou seja, da amplitude daquela pesquisa e que trazem o tema a partir de uma visão geral. Então, conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar. São verbos típicos de objetivo geral. Os objetivos específicos, por sua vez, decorrentes do objetivo geral, eles especificam como será atingido o objetivo geral. Eu diria o seguinte para vocês, que os objetivos específicos são os passos necessários para atingir aquele objetivo geral que você traçou. Então, são verbos, são trazidos, né? Os objetivos específicos são apresentados por meio de verbos mais pontuais, como, por exemplo, especificar, apontar, descrever, determinar, elaborar, identificar, identificar. Novamente, o nosso slide, dentro daquela, a partir daquela pergunta de pesquisa inicialmente trazida, traz como exemplo um conjunto de objetivos específicos. Então, considerando o objetivo geral, analisar o uso de sistemas de segurança relacionados ao acesso à intranet no órgão, nós temos como conjunto de objetivos específicos para essa pesquisa, os que são apresentados a seguir. apontar o conteúdo da intranet no órgão, citar o uso da intranet pelos usuários do órgão, identificar os sistemas de segurança disponíveis na intranet, investigar as políticas de segurança adotadas pelo órgão e determinar os mecanismos utilizados pelo órgão para reduzir o nível de resistência e conscientizar seus usuários quanto à segurança. Você compreendeu que, a partir da pergunta de pesquisa, eu vou então identificar o objetivo geral da pesquisa, que é simplesmente traduzir aquela pergunta numa sentença afirmativa, mas utilizando para essa sentença um verbo no infinitivo, certo? E a partir desse objetivo geral, eu, para os objetivos específicos, devo traçar então um conjunto de passos necessários para o alcance desse objetivo geral, né? Então, para eu conseguir responder aquela pergunta de pesquisa, quais são os passos necessários que eu vou ter que percorrer ao longo do processo de pesquisa. Esses objetivos de pesquisa vão me permitir também identificar quais são as teorias ou qual é o conjunto de teorias que vai possibilitar a análise dos dados depois de eu pesquisar em campo para o atingimento dos objetivos específicos e assim por diante. Tá ok? Bom, agora, ainda fazendo parte da introdução do trabalho de conclusão, nós temos a justificativa da pesquisa. Então, ela trata das razões, tanto teóricas como práticas, da sua pesquisa. Por que a sua pesquisa é importante? Por que ela é oportuna? Por que ela é viável? Ou seja, é o momento em que você vai vender o peixe e defender a sua pesquisa. E essa sessão é particularmente importante no caso de você submeter o seu projeto de pesquisa a uma avaliação ou para ele ser aprovado, para que você tenha aí a liberdade de fazer a pesquisa num determinado ambiente de trabalho, ou até para que esse projeto receba recursos necessários para que possa ser implementado. Né? Os vários autores, eles trazem uma estrutura ideal para se montar essa sessão de justificativa. Eu, particularmente, acho bem interessante a estrutura trazida pela autora Silvia Resch, que diz que a justificativa de uma pesquisa pode ser traduzida por meio da sua importância, tanto teórica como prática, da sua oportunidade, então, por que para aquele pesquisador, naquele momento, é oportuno tratar daquele tema, pesquisar sobre aquele tema. E, finalmente, a viabilidade da pesquisa. Se aquela pesquisa é viável, tanto em termos de tempo e de disponibilidade de recursos, seja financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, materiais e físicos. Tá ok? E, inclusive, recursos informacionais, não é mesmo? Bom, agora eu gostaria de falar sobre o segundo capítulo do seu trabalho de conclusão, que é o capítulo de fundamentação teórica. Então, olha o que fala aqui o slide a respeito da fundamentação teórica. Então, a fundamentação teórica, ela trata de fazer a revisão da literatura visando obter conhecimento suficiente para alcançar os objetivos específicos. Ela trata de uma leitura exploratória, né, para que se possa levantar e analisar o que já foi publicado a partir de várias perspectivas. Ela pretende também justificar posições com argumentos conscientes e fundamentados e usa uma variedade de fontes, autores clássicos, bibliografia recente, opiniões de experts. Então, essas são as dicas que eu poderia dar a vocês no que se refere à montagem desse capítulo, que é a fundamentação teórica. Tá ok? Bom, além disso também, como nós já comentamos, para os elementos que integram a parte chamada textuais do seu trabalho de conclusão, você deve utilizar uma sequência hierárquica de sessão para numerar os títulos. Essa numeração progressiva de sessões, ela é trazida, conforme vocês podem observar aqui no slide, por meio da NBR 6024, né? E que diz que a hierarquização das sessões, ela deve ser apresentada por meio da seguinte sequência. Então, para a sessão primária, usa-se negrito e caixa alta. Para a sessão secundária, usa-se itálico ou grifo. Para a sessão terciária, usa-se o itálico. Para a sessão quaternária, usa-se o sublinhado. E para a sessão quinária, simplesmente o redondo. Então, essa é a sequência que você vai utilizar para numerar as sessões que integram o seu trabalho de conclusão de curso, porque existem os capítulos, existem as sessões ou subcapítulos que integram cada um dos capítulos principais do seu trabalho, né? Então, para fazer essa numeração progressiva, você deve utilizar essa regra da ABNT, tá certo? Além disso, existe uma outra regra que diz que aqueles elementos que são elencados ao longo do trabalho, eles devem ser elencados utilizando-se alíneas, né? Então, por meio do ABC, você vai elencar uma série de elementos que fazem parte de uma lista. Então, os elementos principais por meio do ABC e os elementos que não são principais ou que são subunidades de cada um desses elementos, nós usamos o hífen, conforme vocês observam aqui nas especificações trazidas por meio desse slide. Algumas dicas também gostaria de dar a vocês a respeito das ilustrações. O que, que são as ilustrações, segundo a BNT? São quadros, figuras, gráficos, esquemas, desenhos, plantas. A ilustração deve estar o mais próximo possível do texto que a chama. É preciso elaborar listas próprias de ilustrações para cada tipo de ilustração. Então, lista de tabelas e lista de quadros e figuras em ordem alfabética, né, claro. A identificação da ilustração deve aparecer na sua parte inferior, designada pelo seu nome específico. Então, quadro, número tal e a especificação, né, o título desse quadro. Seguido do seu número e de ordem de ocorrência, em algarismos arábicos, do respectivo título. E também a fonte deve aparecer na parte inferior da ilustração. Aqui no slide vocês podem ter então um exemplo de ilustração. E por fim, o último capítulo, que é o capítulo da apresentação e análise de dados. O que, que eu tenho que trazer nesse capítulo? Qual é o conteúdo desse capítulo? Ah, daí que está a questão. Bem, eu diria para vocês o seguinte, conforme nos fala aqui o slide. A estrutura do capítulo 4 segue a sequência dos objetivos específicos. Então, por exemplo, se os objetivos específicos da sua pesquisa são apontar o conteúdo da intranet, citar o uso da intranet pelos usuários, especificar os sistemas de segurança disponíveis à intranet, investigar as políticas de segurança adotadas, determinar os mecanismos utilizados para reduzir o nível de resistência e conscientizar seus usuários quanto à segurança, então a estrutura do capítulo 4 desse trabalho usado como exemplo ficaria da seguinte maneira. Veja aqui o exemplo. Então, capítulo 4, apresentação e análise dos dados. Ele teria uma seção chamada o conteúdo da intranet do órgão, uma outra seção chamada o uso da intranet pelos usuários do órgão, uma outra seção chamada identificação dos sistemas de segurança disponíveis à intranet do órgão, uma outra seção chamada investigação das políticas de segurança e uma outra seção chamada determinação dos mecanismos utilizados para reduzir o nível de resistência e conscientizar seus usuários quanto à segurança. Você deve ter percebido que os títulos dessas sessões, eles são os próprios objetivos específicos em que nós substituímos o verbo no infinitivo por um substantivo que vai retratar exatamente aquele verbo, única e simplesmente. E daí, qual é o conteúdo de cada uma dessas sessões? O conteúdo, justamente, são os dados que você coletou em campo, né, ou em documentos, enfim, dependendo aí da técnica de coleta de dados e do instrumento de coleta de dados que você vai utilizar, e esses dados analisados em função daquilo que diz a literatura que está presente lá no capítulo 2, Fundamentação Teórica ou Teórico-Empírica. Está certo? Então, em cada uma dessas sessões, para o cumprimento dos objetivos específicos, você vai trazer os dados coletados e analisados, conforme as técnicas escolhidas. Ok? Finalmente, temos as referências. Então, existem algumas regras que você deve seguir. Essa seção não é numerada e o seu título fica em maiúsculo, centralizado no início da página. As referências devem ficar alinhadas somente à margem esquerda, digitadas em espaço simples, separadas entre si por um espaço. Em todas as referências deve-se usar o recurso tipográfico itálico, segundo a última norma da ABNT sobre isso, para destacar o título. E mais de três autores apresenta-se o primeiro e substitui os demais por et al. Mas essa forma deve ser utilizada também para citar as fontes ao longo do texto, tá certo? E os elementos essenciais de uma referência é O autor, depois vem o título da obra, a edição, local, editora e data de publicação, conforme o exemplo que está sendo dado aqui no slide. Finalmente, a pergunta que eu faço a vocês, para a gente fechar essa nossa terceira videoaula, é: como é que fica o título da sua pesquisa? Será que eu tenho que inventar um título assim bem bonito, um título que tenha um impacto literário forte, enfim, né, um título rebuscado? Não, o título da sua pesquisa deve retratar exatamente o objetivo geral da sua pesquisa. Então, por exemplo, se o objetivo geral é analisar o uso de sistemas de segurança relacionados ao acesso à intranet no órgão, portanto, o título do trabalho fica: Análise do uso de sistemas de segurança relacionados ao acesso à intranet do órgão. É fácil, não é mesmo? Não tem que inventar nada. Você tem que perceber que cada elemento da pesquisa é decorrente do elemento anterior e que a pesquisa deve buscar esse alinhamento ao longo de todas as suas etapas, né? Então, para que o pesquisador não se perca, ele deve observar sempre o que foi feito na etapa anterior para que ele possa, seguindo o caminho traçado para sua pesquisa, alcançar o objetivo para o qual ela foi projetada. Tá ok? Agradeço imensamente a atenção de vocês e convido a todos a participarem das nossas videoconferências, dos nossos chats e entrar em contato conosco sempre que houver dúvida e, enfim, né? Inclusive para desenvolver reflexões, para trazer sugestões e assim por diante. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.